Nesta segunda parte da reunião, vamos prosseguir com a instrução de Shambhala, agora na voz de Anitaki, que é outra hierarquia, instrutora nossa, uma hierarquia cósmica. O importante agora é nos colocarmos diante da Irmandade, diante de Shambhala e diante das transformações que devemos fazer para ingressar nesse estado de consciência, que é Shambhala, e para que Shambhala possa ingressar na nossa terceira dimensão. Se nós fôssemos aprender um instrumento, tocar um instrumento, um violino, um violoncelo, um piano, como seria? Gostaríamos que os nossos professores, os nossos maestros, nos corrigissem dos erros para nós irmos aperfeiçoando? Irmos fazer o exercício com o instrumento a cada dia para cada vez ter mais controle do instrumento? É um aprendizado esse. Então, da mesma maneira, os instrutores e guias nos instruem para que nós possamos estar aqui como instrumentos da hierarquia, como instrumentos do nosso ser e da Irmandade. Então, nós vemos um erro, uma falha, para quem ama a música, no caso de um instrumentista, ele perceber que errou ou que está errando e que ele pode corrigir, ele vai estudar mais, vai se empenhar mais. Por que se dá assim? Porque aquele estudante ama a música. Então, ele quer superar a si mesmo para se aperfeiçoar naquela disciplina, naquele exercício da música. Ele quer que aqueles sons do instrumento sejam como prolongamento dele. Não é assim que acontece com o instrumentista? Tem instrumentistas que viajam horas. Conhecemos pessoas. Viajam a noite toda para terem uma hora de classe e voltarem no dia seguinte. Porque ele quer se aperfeiçoar. Então, ele quer um bom maestro, um bom instrutor. E ele ama o que ele está fazendo. Então, por amor, ele supera todas as dificuldades que o plano material pode trazer. É o mesmo com a vida cósmica. Então, aqui, nós temos uma instrução de Anitaki para que possamos nos aproximar mais desta vida cósmica. E ela diz que as pessoas pensam que a vida cósmica é nós irmos para o cosmos. E ela explica que é outra coisa, que nesse sentido, para nós, é trazer a vida cósmica aqui para a Terra. Nós temos que viver aqui como seres cósmicos, senão não estaríamos aqui. Estaríamos fora do plano físico, fora desses corpos que são corpos pesados, estaríamos com os nossos corpos superiores nos retiros, em Ganímedes, em outras estrelas, nas naves. Então, isso é a vida cósmica lá. A nossa história é a vida cósmica aqui. Então, como vamos trazer a vida cósmica para cá? Então, Anitaki dá algumas instruções. E o primeiro ponto que ela diz é esse. Atenção, vida cósmica, viver aqui. Então, agora, por exemplo, se nós olharmos para a esquerda, vamos encontrar um irmão. Olharmos para a direita, vamos encontrar um irmão. Estaremos aqui agora como seres cósmicos ou como pessoas humanas? Como que estamos aqui agora? Porque se a vida cósmica é para ser vivida aqui, na terceira dimensão, no plano físico, é a todo momento. Como que eu vou ser cósmico enquanto estou dentro de uma reunião? Onde que está a mente? Onde que está o meu afeto? Onde está o nosso amor? O que seria ser cósmico aqui? Então, A Irmandade tem um trabalho conosco de muitas vidas. E agora, nesse final dos tempos, eles estão tentando que a gente possa fazer, em pouco tempo, o que não fizemos nessa vida toda. É possível, porque é na consciência. Para trazer a consciência dessa vida cósmica, temos que amar esta vida cósmica. Temos que amar. Porque quando amamos, aí fazemos tudo por aquilo. Quando nós amamos, nós nos tornamos aquilo. É assim que funciona com o amor. O amor nos torna, nos converte naquilo que é o objeto do amor. Por isso que eles pedem para a gente amar a Deus, amar o cosmos, o infinito. Já viram, às vezes, na rua, em Lacage, estamos andando, e vemos umas senhoras passeando com os cachorrinhos, com os perritos. E nós olhamos, o perrito tem a cara da senhora. Porque ele ama o dono. O cachorro ama o dono e vai ficando igual ao dono. O amor faz isso. Então temos que amar a vida cósmica, amar a Irmandade. E estar aqui não como pessoas, mesmo que a gente no cérebro ainda não tenha o registro da vida cósmica, nós sabemos no coração que existe. E é isso que a Nitaka está nos mostrando. Então nós temos que começar a nos observar de fora. Eu não sou o corpo físico, eu não sou os sentimentos que passam, que mudam, não sou os pensamentos que passam, que mudam. Tem algo em nós que estava ontem, que está hoje, que estava 10 anos atrás. Tem algo que permanece ao longo das experiências. Não é quem está triste ou está alegre. Isso é aqui nos corpos, é a pessoa. Dentro da pessoa tem um ponto na consciência que permanece, que é a consciência. Então temos que ir para lá, temos que buscar, temos que amar essa vida cósmica. E vamos amar sem compreender muito, porque o amor não tem explicação. Não tem explicação. Nós ficamos assim, diante do infinito, diante da vida cósmica, amando aquilo e estando aqui como seres cósmicos. Aí a mente diz, ah, mas você está se enganando, você está se iludindo. Não. Tem que explicar para a mente. Não estou me iludindo. Eu estou fazendo um trabalho de me desiludir. Eu estou fazendo um trabalho de me desidentificar. Por quê? Quando nós nos projetamos aqui, na terceira dimensão, nós nos identificamos. Não acreditamos que somos essas pessoas? É muito forte a atração da terceira dimensão e a consciência encaixa aqui, encaixou no sistema nervoso. E a consciência encaixou no sistema nervoso, no cérebro, e aí pronto, é a história que vivemos. Temos a sensação, terminou na pele. O que está além da pele é o outro, é outra coisa. Imagina como fica restrito isso. E acreditamos nisso. Então, tem que explicar para a mente. Fala, mente, calma. Não estou me iludindo quando estou me voltando para a vida cósmica. Não é uma ilusão. Eu estou me desiludindo, porque eu estou iludido aqui. É aqui que a gente está iludido. Acreditando que somos essa pessoa. O que vai acontecer quando desencarnarmos? Morreu? Acabou? Aí sabemos que não, que tem o corpo etérico, tem o corpo astral, tem os chakras. Mas e a consciência, o ser? Isso permanece. Que somos nós? Percebe como é importante isso? Então nós podemos estar aqui agora, nesse momento, nos voltando para a vida cósmica. E onde está? Temos que descobrir. É algo dentro de nós que nós nos voltamos para lá. Ser cósmico, vida cósmica, começa a responder algo dentro de nós. Mas para isso precisa este magnetismo do amor. E é o amor que traz o interesse. Então, quando eu amo, eu me interesso por aquilo. Eu vou querer saber daquilo. Mas qual será a minha estrela de origem? Qual será a minha estrela de origem? Em geral, as pessoas perguntam, onde você nasceu? Eu nasci em Barbacena. E você? Eu nasci em Cuiabá. Não. Percebe que temos que ir além? Imagina se estivéssemos aqui reunidos como seres cósmicos. De onde você veio? De Sírios? Das Pleiades? De Escorpião? De onde viemos? Qual será a nossa estrela de origem? Como eu vou saber? Nós já sabemos. É como se a nossa consciência fosse um armário com muitas prateleiras, muitos níveis, muitos niveles. E aí, esta informação já está na prateleira, está lá na prateleira de cima. Eu tenho que ficar na ponta dos pés, pegar lá em cima. Por quê? Nós temos um nome no cosmos. Nós temos uma vibração, que é um nome cósmico, que diz respeito à nossa origem, à nossa trajetória no cosmos e à nossa tarefa. E é um nome que não é fixo, vai transformando, porque o nosso ser evolui. Então, o trabalho de Shambhala agora sobre nós não é só sobre a nossa pessoa aqui, essa que está na cadeira. Não é. O trabalho de Shambhala sobre nós começa no nosso ser cósmico. E nós estamos aqui, nesta escola, que é a Terra, que é Merla, assim chama a Irmandade, esse planeta. Estamos nessa escola, inclusive, para equilibrar desvios, errores, de um passado cósmico. Porque nós pensamos que o nosso espírito é o máximo. É o máximo para nós. No cosmos, o nosso espírito é uma centelhazinha, assim, pequenininha. E o que acontece? O nosso espírito é perfeito em essência. Agora, esta essência vai se desdobrando. Então, o espírito evolui, a mônada evolui. Então, enquanto nós estávamos em outras escolas, antes de chegar na Terra, como reino humano, como seres humanos, nós fizemos muitas coisas que não eram tão boas. Porque não somos perfeitos. O universo está evoluindo, nós também. Sabemos que na nossa galáxia são 32 civilizações confederadas. Existem outras que não são confederadas. Percebem como é mais amplo do que a cidade de origem? Ou do que o país onde a gente nasceu? É muito mais amplo. Então, 32 civilizações. Essa civilização seria a 33ª. Por isso 33 é tão importante. O número 33. É a nossa posição no universo, se essa escola for para frente. Parece que os professores são bons, os alunos não tanto, mas persistimos. E aí, Anitak diz, para nos liberar, para libertar a nossa consciência, para nós encontrarmos a vida cósmica aqui, agora, para nós estarmos vivendo aqui, estarmos assentados nessas cadeiras e, ao mesmo tempo, estarmos com a consciência de que somos cósmicos, Anitak diz o seguinte, que precisa abrir a porta para a alma. Porque abrindo a porta da alma, que é esta porta desta emanação original que ela diz, abrindo a porta da alma, vejam bem, desce a consciência cósmica, que vem da nossa mônada, vem do espírito, mas não consegue chegar. Como chega? Tem que abrir a porta da alma. Agora, Anitaki diz o seguinte, que para abrir a porta da alma, nós precisamos destravar a mente. Desculpa, foi essa a palavra que ela usou. Isso significa que a nossa mente está travada, está emperrada. Então, precisa destravar a mente, precisa liberar a mente. E como que se libera a mente? Como que se destrava esse processo mental, intelectual, essa identificação com o ego? Como que faz isso? Segundo Anitaki, é simples, mas precisa desatar os nós, los nudos, do coração. Então é aí que começa. Temos que abrir a porta da alma para que a vida cósmica desça aqui. Destrava a mente. Mas como que eu destravo a mente? Desate os nós, los nudos del coração. Então, a mente tem que ser destravada, destravada. E para abrir a porta dessa alma, além de destravar a mente, começa desatando os nós do coração. Então, não tem por onde fugir. É no dia a dia, nas coisas pequenas. Porta da emanação original, porta da alma. Vejam quantas possibilidades teríamos. Quantas possibilidades teríamos. Mas tem que ir para lá. Não adianta vivermos o dia a dia e deixamos os nós do coração lá sem mexer. E vamos vivendo, dando um jeito. Olha, não fala com aquela pessoa porque ela fica nervosa. Não, não chama o outro porque ele não gosta de levantar cedo. O outro é tudo assim. É um pacto pela involução. Então, desatar os nós do coração. Prioridade. Sem isso, não se avança. Agora, existem 7 raios no plano material, mais os raios imateriais. Esses 7 raios é que dão um pouco a nota, o pulso do nosso temperamento. Tem temperamentos que desatam os nós. E tem temperamentos que pegam espada da vontade e cortam a corda. Também pode. Mas o ponto é liberar o coração, abrir o coração. Por isso, Anitaki diz que é importante o serviço e a caridade, porque abre o coração. Sem abrir o coração, nós estamos travados na mente, orgulhosos e travados no nosso orgulho, que achamos que somos o máximo e nem estamos percebendo o que nós somos, onde estamos, por que estamos aqui, o que viemos fazer nessa vida, o que viemos fazer aqui. Então, a Irmandade está aí e a Irmandade prossegue. E ela diz que esses passos são os passos para os que querem ingressar na escola de Shambhala. Então, você não entra na escola de Shambhala sem ter feito isso. Isso é preparatório. Então, é necessário ter essa disposição desse trabalho sobre si mesmo. Porque ela diz o seguinte, se ficamos com os nós no coração, o nosso coração não pode se voltar para o alto. É esse que é o problema. É que, com os nós no coração, o nosso coração está preso aí. A consciência está aí. No ressentimento, na mágoa, na culpa, no medo, na competição. Ficou aí. Como que nós vamos colocar o nosso amor em Shambhala? Como vamos colocar o nosso amor no cosmos? Ou como vamos participar do conclave em Mirnajad que está acontecendo agora? É só com amor. Tem que liberar o coração. Então, este é o primeiro passo. E ela diz o seguinte, que a primeira barreira que a consciência constrói A primeira barreira é o que se chama amor próprio. Amor próprio. E aí nós vemos como que o ensinamento todo começa a se unir. Porque você vai, recebe o ensinamento cósmico de Shambhala. Fala, a vida cósmica tem que descer aqui, no plano físico. Nós temos que ser cósmicos aqui. Para sermos cósmicos aqui, temos que abrir a porta da alma. Para abrir a porta da alma e a vida cósmica descer, tem que liberar os nós do coração. E o que mais impede isso é o amor próprio. É o amor próprio. O amor próprio é o que nos obseda. O amor próprio nos controla. O amor próprio faz de nós o que ele quer. Outro dia, uma irmã saiu de uma reunião de oração, estava muito concentrada e estava muito disposta a superar certas coisas que estavam dentro dela. São essas coisas daquele nosso lado escuro que existe, não? Que já vimos que temos que trabalhar. Então, ela estava decidida a superar certas coisas, a transformar. E saiu dessa reunião de oração e escutou dentro dela uma voz, mas uma voz feia, dizendo assim: vamos matá-la? Aí uma outra voz, também feia, disse assim: não, vamos utilizá-la. Porque o que se passa? Ou nós estamos com Cristo, ou estamos contra Ele. Ou estamos com a Irmandade, ou estamos fora da Irmandade. Se estamos fora da Irmandade, nós estamos naquela linha do universo que trabalha, obra contra a evolução. Com toda boa vontade, nós estamos contra a evolução. Toda vez que emitimos pensamentos, palavras de separatividade, quando causamos conflitos, estamos obrando, trabalhando contra a evolução. E as raízes se encontram no amor próprio. Então, é sério isso. Não podemos ser levianos, superficiais. Porque, senão, com toda boa vontade, vamos ser utilizados por essas forças que não são da luz. Com toda boa vontade, não adianta só boa vontade. Então, nós temos que trabalhar conscientemente. E aí vem este passo para a maturidade, que é um passo de dentro de nós, conosco mesmos, dizermos isto não e isto sim, porque isto que é sim me leva para a meta. Então, temos que usar a espada, essa espada da vontade. E vemos como que o ensinamento cósmico se une com o ensinamento crístico. Porque se nós formos ver a imitação do Cristo, na imitação do Cristo vai dizer que depois de nós termos deixado tudo, nós temos que deixar a nós mesmos e sair totalmente de nós. Esse deixar interno. Deixamos a nós mesmos. É aí que é complicado. Deixar as coisas é fácil. Deixar a nós mesmos não é fácil. E diz a imitação do Cristo: deixar a nós mesmos, sair totalmente de nós, sem reservar amor próprio algum. Aí que é o trabalho. Porque nós sempre reservamos algum amor próprio. Sempre. Nós vamos servir ao outro, servimos, ajudamos, fizemos bem feito, nos doamos de verdade, mas tínhamos um pouquinho de amor próprio no bolso. E quando terminou, nós ficamos esperando o agradecimento, o reconhecimento, a pessoa dizer como fizemos bem feito, como que nós ajudamos, como que nós salvamos a vida dela. Não é assim que funciona? Amor próprio. É o mecanismo do amor próprio. Então, diz aqui Anitaki que a primeira barreira na consciência é o amor próprio. Que o amor próprio nos separa do amor único e nos separa dos seres. Então, é aí que temos que trabalhar para o reencontro com a vida cósmica. Percebe que é dentro de nós o trabalho? E não tem uma escola que nós vamos nos matricular. É dentro de nós. Porque se fazemos isso na consciência, o mestre aparece. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. O maestro aparece. Porque Shambhala, a Irmandade, estão sempre presentes. Estão em outra dimensão, em outro tempo. Quando nós ficamos prontos, ou seja, quando saímos do amor próprio, o mestre aparece. Tem que sair do amor próprio. Vejam bem, palavras de Anitaki. Se desatamos os nós que oprimem o avanço da evolução, que oprimem, que dificultam o desenvolvimento da evolução, e o despertar de um amor cada vez mais verdadeiro, ou seja, se soltamos os nós, desatamos os nudos, que impedem a evolução e impedem um amor mais verdadeiro, poderemos penetrar o universo da vida cósmica. É um trabalho de todo dia. Então, soltamos aqui e nos voltamos para o alto. A vida cósmica encontra um canal. E o que ela diz? Que as forças que trabalham para nos impedir de chegar na vida cósmica, que elas não precisam fazer grandes esforços. Essas forças nos desativam, nos desligam, só isso. E nos desconectam com a conveniência da vida material. Aí desconectou, ficamos cuidando da vida material, falamos de assuntos cósmicos, mas não vamos beber na fonte, ficamos comentando, mas não vamos. Não vamos porque não saímos do amor próprio e não desatamos os nós. Então, as outras forças estão nos enganando com a conveniência da vida material. E aí, voltamos para casa, do mesmo jeito. Será que vai ser assim agora? Não. Então, ficamos desativados cosmicamente. Isso é obra das outras forças. E o que acontece? Quando a conveniência material passa para o primeiro plano, a vida cósmica passa para segundo, terceiro, quarto plano. E aí ela perde o poder de transformar a vida em algo sagrado. Esse é que é o problema. Quando a vida cósmica deixou de ser a nossa prioridade, que é a vida do espírito, ela perde o poder de transformar, desativou. Falta um impulso cósmico aqui, aquele poder do Espírito, que vem do Espírito, é essa voltagem necessária, é esta eletricidade necessária. E aí eu repito mantra, canto rama, e não desatei os nós, estou no amor próprio. É importante que fique claro, porque quando formos entoar os mantras dos retiros, entoar rama, vamos estar em irmandade de verdade, porque podemos olhar para a esquerda e para a direita e ver irmãos, não ver o incômodo do nosso lado. É importante vermos que é nas pequenas coisas que a vida cósmica vai surgir ou não. Está dentro de nós a possibilidade e está dentro de nós o empecilho, o obstáculo. Estão dispostos a trabalhar? E aqui Anitaki diz que a meta da luz superior é que nós, sobre a superfície da Terra, possamos viver como seres cósmicos unidos a uma existência maior. É aqui na superfície da Terra. Essa é a meta da Irmandade. E ela diz assim, que a luz universal procura integrar as consciências dentro do oceano da vida cósmica. Vejam bem, vamos ver as palavras, porque é importante. Isso é instrução de Shambhala. A luz universal procura integrar as consciências, que somos nós, no oceano da vida cósmica. E essa vida cósmica está permeada por códigos que permitem transmutar e transcender o antigo e ultrapassado arquétipo da vida terrestre. Então vejam, a luz universal nos leva para a vida cósmica. Da vida cósmica recebemos os códigos para transcender a vida terrestre. Agora, de onde provém a luz universal? A luz universal que emana da Mãe Universal está nos conduzindo para o oceano da vida cósmica, para que possamos transcender a vida terrestre. E Anitaki lembra também que é importante manifestar células de luz em todo o planeta e retornar ao princípio do amor maior. Então, perguntam, eu preciso residir numa comunidade de luz para servir? Claro que não. Precisa células de luz em todo o planeta e precisa ativar o princípio do amor maior. Então, o que está movendo o meu pensamento é o amor maior? O que está movendo eu tomar esta decisão? O que está me movendo? Por que eu vou decidir assim? É o amor maior que está me movendo? E se nos deixamos levar pelo amor maior, este amor maior vai nos colocar onde devemos estar para fazer o que devemos fazer. Então nós nos voltamos para o infinito. E o infinito diz, faça isso ou faça aquilo. Esse infinito é a fonte do amor maior. Então, por exemplo, agora, se nós olharmos para nós como disposição, somos capazes de amar? É agora a oportunidade de vivermos o amor maior. E em cada pensamento, em cada ação, na cozinha, no alimento, na mesa, no transporte, nós sermos movidos por esse amor maior. Então é simples, observa aqui embaixo e olha. É o amor? Não, então não serve. É o amor? Então eu obedeço. É só isso. Nós mudaríamos a face do planeta se tivéssemos a coragem de obedecer ao amor maior. Porque temos que ser ousados, tem que ter ousadia para romper aquelas estruturas que Shambhala está aguardando há milhares de anos, por épocas, para romper. Shambhala ajuda a transcender, a romper essas estruturas. Mas a permissão é nossa. E Shambhala nos encontra onde estivermos, porque é no espaço da consciência. Agora, Anitaki diz que romper uma estrutura ou soltar um nó, um nudo, não é tão difícil. Isso está dito aqui. Mais difícil é nós nos mantermos sem novos nós. Porque soltamos um, nos sentimos bem, respiramos fundo, e pronto, já demos outro nó. É este mecanismo humano que temos que transcender. E vejam bem, Shambhala tem sido o epicentro maior da Irmandade. Então, a Irmandade tem muitas sedes. Shambhala, o epicentro maior. Porque suas chaves, aquilo que Shambhala tem que nos transmitir, guardam os padrões para a nova vida evolutiva. Por isso Shambhala transmitiu para Mistitlan. Os padrões que a raça futura deve aprender e deve imprimir na consciência planetária. Isso vem de Shambhala. O futuro está abrindo as portas para nós. Agora, para entrarmos num padrão futuro, de pensar, de sentir, de viver, é aqui embaixo. Então, precisamos nos desapegar dos padrões antigos. E é isso que Shambhala quer nos ajudar. E ela diz também que poucos que respondem serão a garantia para que muitos tenham oportunidade depois.